9h35, o Grupo Maringá de Comunicação dá início nesta terça-feira a uma série de entrevistas com os nomes que já despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. O primeiro entrevistado desta série é o vereador licenciado e coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, do Solidariedade, que nesta manhã já deu entrevista à Maringá FM, ao portal GMC Online e agora está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Que maratona de entrevistas, hein? Tudo bom?
Maratona, uma depois da outra aqui. Gostoso isso, hein?
Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom, para começar, o senhor foi vereador mais bem votado nas eleições 2020 em Maringá. Depois tentou uma cadeira na Assembleia Legislativa, mas não se elegeu, embora tenha conseguido a suplência. Por que o senhor deseja, em 2024, disputar a Prefeitura de Maringá? É o caminho natural ou o senhor está avançando com muita pressa no tabuleiro do xadrez político?
Em política não tem dessa de muita pressa, né?
Não?
A gente tem prefeitos que nunca tiveram cargo nenhum, a gente tem presidente da República, enfim, né? Cada um. Mas eu fui candidato a deputado outras vezes, saí também candidato a vereador. Eu, em 2016, fiz 5.971 votos, foi o segundo mais votado. Eu tinha uma bandeira, uma causa, fiz aquilo que eu me propus a fazer. A população validou a minha proposta na época e tanto é que eu fui eleito novamente, com mais votos ainda, e fui eleito mais votado com 6.434 votos. Então, isso me credenciou muito na época. Depois, saí como candidato a deputado estadual, fui um dos mais votados da cidade de Maringá. Aqui em Maringá, eu sempre sou um dos mais votados, ainda bem, né? A população gosta de mim aqui, por isso que eu gosto do povo de Maringá também, né? E aí a gente, obviamente, agora recebeu um convite do prefeito Ulisses Maia para poder assumir o PROCON da cidade de Maringá, onde a gente conseguiu muita coisa bacana no PROCON. Então, essa experiência na gestão enquanto Poder Executivo, a gente conseguiu quintuplicar os atendimentos do PROCON, por exemplo. Fizemos o PROCON estar em todos os bairros da cidade de Maringá, então para nós é um caminho muito natural. Eu sou um político já experimentado de várias eleições, não sou nenhum aventureiro, estou na cidade de Maringá, sou nascido em Maringá, minha esposa nasceu em Maringá, meu filho nasceu em Maringá, é o segundo maringaense de 2023, voto, um beijão para você. Né? Então a gente tem um histórico na cidade, um histórico de dia a dia. Então, mesmo antes de ser vereador, eu como advogado, já militava em várias causas. Por exemplo, quando Maringá ficou sem abastecimento de água por lá, quase 15 dias, eu estava lá brigando. Então, todos os momentos da cidade onde precisaram de pessoas para tomar e ajudar a fazer alguma coisa, eu estava lá. Uhum. Diferente de muita gente que acaba a eleição num dia, no outro, simplesmente desaparece. É igual aquela fumacinha ninja, né? Quando a fumaça some, o cara some junto.
Tá certo. Tenho várias perguntas aqui, hein? Vamos lá. O senhor saiu da Rede Sustentabilidade e foi para o Solidariedade, uma saída fora da janela partidária e que rendeu uma discussão jurídica. O senhor pretende disputar a prefeitura pelo Solidariedade? O partido tem estatura para disputar a prefeitura de uma cidade do tamanho de Maringá?
Tem, Solidariedade tem sim. Inclusive, Solidariedade agora se fundiu com o PROS, né? Ele continua Solidariedade, mas é o PROS. É bom você me perguntar isso, as pessoas perguntam, por que você saiu do Rede Sustentabilidade, né? Eu saí pelo seguinte, a legislação fala que se o partido mudar o seu estatuto drasticamente, a pessoa pode sair, o candidato pode sair. E também a legislação fala que o partido que não atingiu a cláusula de barreira, ou seja, que não tem recurso, não tem tempo de TV, não tem mais nada, a pessoa pode sair também sem perder o mandato. Eu saí porque houve uma fusão do meu partido, que era o Rede, com o PSOL. E o PSOL, ele declaradamente ele é contra o capital privado. Isso está lá no estatuto do partido, está nas diretrizes do partido. Eu sou empresário, eu sou advogado que atua na área empresarial há muitos anos. Eu tenho uma amizade muito grande e defendo o empresariado maringaense, assim como a população na Câmara Municipal de Maringá, em tudo que eu faço na minha vida. Seria impensável uma pessoa como eu disputar qualquer tipo de eleição num partido de extrema esquerda que é contra o capital privado, né? Não tem lógica um troço desse. E por isso que eu saí do partido. Perguntei, fiz uma consulta na época com o dirigente estadual do meu partido, avisei que eu iria sair, falei com as pessoas aqui de Maringá, peguei uma carta de anuência, enfim, fiz todos os trâmites legais para mim poder sair do partido, porque era um partido que já não o seu dizer já não ia mais ao encontro daquilo que eu precisava ou que os meus eleitores estão acompanhados, e quem conhece o Flávio Mantovani sabe, né? Mas, diz o outro, né? Maldito é o homem que acredita no homem, né? No dia seguinte dá-lhe processo e o processo está rolando. Inclusive, houve mais uma discussão que foi até o TSE nessa semana, foi semana passada, acho que, salvo engano, foi na quinta-feira, né? Inclusive, o relator lá no Tribunal Eleitoral, lá em Brasília, inclusive o Alexandre Moraes falou meu nome lá, e lá o relator deu a meu favor, né? Só que aí veio um segundo ministro, e esse ministro tirou para ser uma segunda discussão. Então, para mim é muito claro e muito óbvio Eu, claro que a gente obedece partido, a gente faz parte de um partido porque tem uma certa maneira de pensar. Agora, decisões que são tomadas em Brasília, me colocando em um partido de extrema esquerda que é contra o capital privado, eu não fico, nem que fosse para perder 10 mandatos, eu perderia. Então, eu jamais vou trabalhar com aquilo que eu não acredito.
Uhum. O senhor pertence a algum grupo político? Que em 2016 o senhor disputou a eleição com o grupo político do ex-prefeito Silvio Barros, em 2020 com o grupo do prefeito Ulisses Maia, e em 2024?
Eu sou bicho solto, né? Então, eu tenho muita amizade com todos os atores políticos. Hoje faço parte da administração do prefeito Ulisses Maia, hoje nós temos um grupo político, mas não necessariamente eu posso dizer que eu sou o candidato do grupo do Ulisses, né? O Ulisses está terminando agora o seu mandato, é um mandato que está muito bem avaliado, eu até acredito que vai aumentar muito mais ainda essa boa avaliação do prefeito daqui para o fim do mandato dele.
O senhor acha que terá o apoio dele?
Se tiver o apoio do prefeito Ulisses Maia, para mim vai ser uma honra muito grande e para mim vai ser maravilhoso, mas eu não posso de maneira nenhuma me reafirmar aqui como sendo o candidato da administração, porque nós temos outros nomes também. Ou seja, eu toco a minha campanha de maneira independente, sou um dos pré-candidatos, né? Estou articulando, falando com as pessoas, tenho amizade com todos os grupos políticos, eu tenho como característica não fechar portas, né? Então eu posso estar num partido ou no outro, mas eu jamais fecho portas, eu tenho entrada com todos os grupos políticos, é assim que se faz a boa política. Eu jamais vou ser daqueles políticos unicórnios, né, que acha que só ele que é o bom e o resto não funciona. Então comigo é diferente, né? Eu sou do político de união, eu entro em qualquer lugar, então é o meu grupo político é o do prefeito, mas eu tenho amizade com todo mundo, e se o prefeito lá na frente entender que eu possa ter o apoio dele, para mim vai ser muito gratificante.
Muita gente diz que o senhor é um político de uma bandeira só, a causa animal. O senhor se sente preparado para administrar a cidade? Qual a sua experiência administrativa?
Olha, que pergunta boa, né? Eu queria que você perguntasse isso. As pessoas falam muito. Se as pessoas falam que eu sou o homem da causa animal, eu já fico feliz demais da conta, né? Porque eu entrei com essa proposta, com essa bandeira, a gente conseguiu fazer uma revolução aqui na cidade de Maringá, a gente exporta a legislação que nós temos aqui para outras cidades. Eu estou muito, mas muito contente e à vontade com isso. Só que, na Câmara Municipal de Maringá, por exemplo, você que acompanhou as sessões, eu sou um dos vereadores, se não o que mais apresentou projetos de lei, por exemplo, na área da saúde. É que as pessoas não sabem, né? Por quê? Porque quando se faz algo inédito como a causa animal, isso aparece muito mais. Então eu fiz a lei, por exemplo, lá para acabar com as carroças, deu um barulho tremendo. Eu fiz a lei para resguardar os direitos das pessoas com síndrome de Down, eu fiz a carteirinha do síndrome de Down, doença falciforme, as pessoas que têm espondilite anquilosante, as pessoas que têm surdez no lateral. Eu fiz a lei do prontuário médico, que hoje você vai num médico ou você vai num hospital, você só consegue pegar o prontuário médico, porque eu fiz uma lei que é de minha autoria, que se o hospital não dá, ele vai levar uma multa. Enfim, eu tenho para todas as áreas. Eu digo para as pessoas o seguinte: quem faz bem para uma área, consegue fazer bem para todas as áreas. Agora a gente tem políticos que acham que ninguém presta, né? Tem gente que acredita que Maringá não dá filme de bang bang porque não tem mocinho, né? Mas essa é a maneira de pensar, eu já penso diferente. Eu quero atuar em todas as áreas. Então o meu conhecimento jurídico para administrar uma cidade de Maringá está colocado aí. Então eu tenho as minhas ações na Câmara, os meus mais de 100 projetos de lei em todas as áreas. Eu fui presidente ou membro de todas as CCJs da Câmara, desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara até o último. Por quê? Porque a Câmara entende, os vereadores entendem que eu tenho conhecimento técnico e jurídico para poder auxiliar. Fui presidente de várias comissões, comissão do Parque Industrial, comissão processante da saúde, a CPI da saúde, a CPI do intermodal, a CPI do mau cheiro da cidade de Maringá, que a gente tinha um mau cheiro terrível, a gente conseguiu baixar as reclamações de mais de 500 para 2 por mês. Enfim, eu tenho uma vasta experiência jurídica junto à Câmara de Maringá e junto ao Poder Público, eu conheço a máquina pública bem diferente de alguns que só falam. Então é interessante. Quem fala que a gente, mas você só faz bem feito uma coisa. Então se eu faço bem feito uma coisa, é porque eu faço bem feito todas as coisas.
O senhor citou saúde. E aí eu trago aqui uma pergunta de uma ouvinte, a ouvinte Maria Lopes, nossa ouvinte da CBN, que também acompanhou a sua entrevista na Maringá FM.
Legal.
E mandou a seguinte pergunta. Ela diz que o marido dela tem enfisema pulmonar, fibrose, enfrenta uma demora na realização de exames, demora também para ter um retorno médico. E ela quer saber qual seria a sua proposta, então, para oferecer saúde de qualidade com rapidez, porque ela e o marido dela estão esperando há tempos uma consulta e exames.
Olha, a saúde de Maringá hoje ela tem dinheiro, então a gente consome aí um quarto do orçamento da cidade de Maringá com saúde. Não dá para dizer que a gente não tem dinheiro, a gente tem que fazer ajustes na questão da saúde, né? Maringá é uma cidade privilegiada, onde muita gente tem plano de saúde, em que pese eu estou no PROCON e estou vendo que tem plano de saúde aí que está perdendo para o SUS longe, né? O que é que nós temos que fazer? Nós temos que usar, por exemplo, os dados que nós temos na Mitec hoje, que é uma secretaria maravilhosa, que tem o Business Intelligence, né, o BI, vamos dizer assim, que são os dados técnicos da cidade de Maringá. Então nós temos lá muita consulta de gente com o nome errado, muita consulta com o endereço errado, muita consulta com muito tempo que aquela pessoa já procurou outro atendimento de saúde. Nós temos lá cirurgias que já fazem tantos anos que aquela pessoa certamente já fez a cirurgia faz muito tempo, já está até jogando bola. Nós temos que fazer primeiro o quê? Fazer um trabalho de inteligência e fazer um saneamento desses dados, para depois fazer uma reorganização dos atendimentos. Por exemplo, não sei se você vai lembrar, eu fiz um trabalho na Câmara Municipal, eu fui até o UPA, peguei uma pulseirinha de cada cor daquela da escala, né? Aquelas pulseirinhas, levei para a Câmara Municipal e fizemos um trabalho ensinando as pessoas, olha, você que está com essa pulseirinha azul, você não é para ir para o UPA. Então, de cada 1.400 atendimentos no UPA,
triagem,
lá,
né?
Não era nem 30 que tinha que estar no UPA, tinha que estar na UBS. Uhum. Então, a gente participou de toda essa ajuda para poder expor isso para as pessoas e explicar. Eu acho que, eu não sei se pelo fato de eu ser da comunicação, assim como você, eu acho que a maioria dos problemas que nós temos seriam resolvidos com comunicação se as pessoas soubessem das coisas, né? Então, o poder público está para explicar para as pessoas, para poder comunicar para as pessoas. Em toda a secretaria, ou, por exemplo, no PROCON, ou Causa Animal, ou qualquer uma outra, a gente, que eu consegui resolver os problemas, metade disso foi resolvido com comunicação. Ou seja, quando você tem os dados técnicos de qual é o problema e como é que informa a população e como é que nós vamos corrigir o problema, as coisas começam a desenrolar e começam a ser feitas. Tem muita consulta aí que poderia ser tirada da fila, que poderia ser remanejada. Tem que ser feito um trabalho de informação com as pessoas que fazem a marcação, por exemplo, de agendamento de consultas e não vão, que chega na ordem de 25%. Por quê? Porque as pessoas não sabem da importância daquilo. O cara acha que só porque não está pagando, aliás, pagando ele está, mas nos seus impostos, né? Uhum. Só porque ele não está pagando ali na hora, que ele, ah, eu não vou, não quero mais, não preciso mais. Talvez essa pessoa que fala que não precisa mais é aquela que esperou tanto que já pagou a sua consulta particular. Então você, com esses dados de informação e inteligência, eu acho que eu falo sempre muito em divulgação e inteligência, porque eu acho que essa é a ferramenta. E a gente está vivendo hoje num tempo onde você tem a informação na palma da mão. Eu acho que com informação a gente consegue resolver todos os problemas, porque dinheiro tem.
É, a Maria Lopes está acompanhando a sua resposta. Ela disse, olha, o prefeito atual também fez muitas promessas na área da saúde. Eu tenho ginecologista já faz um ano que estou na fila. É a mensagem da nossa ouvinte, Maria Lopes, acompanhando aqui a sua entrevista. O senhor também citou que esteve junto à população na época em que faltou água aqui em Maringá, naqueles dias, né?
Pra valer. Né?
E o senhor foi crítico da Sanepar na Câmara Municipal. E está para sair um acordo entre a Prefeitura e a Sanepar em relação ao contrato de prestação de serviços. O senhor é da opinião de que o município tem que fechar esse acordo ou o senhor não entraria em um acordo se fosse prefeito?
Olha, eu tenho que ser bem sincero com as pessoas. Eu tenho uma característica que é de, mesmo que a resposta não seja aquilo que você quer ouvir, eu tenho que falar, né? Que eu acho mais fácil. Inclusive, eu aprendi com um político da antiga aí que você conhece ele, que até um não tem um caráter resolutivo. Em Maringá, nós não temos condição técnica nenhuma de tocar uma empresa como a Sanepar. E se você abrir uma licitação e falar que venham as empresas que querem tomar conta da água de Maringá, quem que vai aparecer? A Sanepar. Então, um bom acordo com a Sanepar nesse momento, porque a Sanepar ela presta um bom serviço. Ela tem, obviamente, problemas pontuais, como aquele caso de 2012, que, por exemplo, já foram corrigidos, né? Nós temos aí, acho que circulando mais de 5 mil ações na justiça por conta daquele tempo lá, e as pessoas até agora não receberam. Por quê? Porque está na justiça estadual, né? Quem vai ter que pagar o governo do estado e quem está julgando também o governo do estado. Mas, enfim, é um outro problema jurídico para a gente discutir em outro local aqui, né? Não anda. Mas ninguém consegue fazer um trabalho tão bem feito assim como a Sanepar. Então, por isso que o poder público tem sim que fazer um ótimo acordo com a Sanepar e tocar a empresa. Vou te dar um exemplo aqui. A Sanepar esses dias terceirizou a sua entrega de faturas de água. Ficou tão ruim, mas tão ruim o serviço, que eu estou atendendo muitas, mas muitas pessoas no PROCON que não recebem mais a fatura em casa. Então o cara não consegue pagar a conta, a pessoa é de idade, não vai entrar na internet para buscar uma fatura, acaba não pagando, a gente tem que, como PROCON, ligar lá na Sanepar, a Sanepar vai, tira a multa daquela pessoa e consegue consertar a conta. E os próprios funcionários da Sanepar estão doidos da cara, porque estão apanhando muito por conta de uma terceirizada. Então falar em terceirização é muito bom. Agora, se você não tem uma terceirização à altura do serviço que é prestado pela parte governamental, esquece que você não vai fazer. Então, às vezes é melhor a gente falar a verdade para as pessoas do que ficar enrolando. Ah, vamos tomar de volta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Inclusive, lá atrás, naquela época, eu fui a pessoa que levou uma carta para o prefeito Ulisses Maia, assinado por todos os vereadores, não sei se você vai lembrar disso, para ele tomar de volta o serviço da Sanepar.
Eu lembro.
Você lembra disso?
Lembro.
Mas também, o que adianta? Você vai tomar o serviço da Sanepar e quem que vai fazer?
Então, você mudou de opinião.
Mudei de opinião.
Tá. Bom, o senhor é...
Também não tem compromisso nenhum com o erro, né?
Tá certo. Bom, o senhor é coordenador do PROCON, né? E o PROCON... realiza muitas ações que ganham a mídia, ações midiáticas. O senhor está se autopromovendo?
Eu penso o seguinte, eu acho que o bom político, tá? Essas perguntas que estão fazendo estão maravilhosas, tá? Eu acho que o bom político, ele tem que aparecer, tá? Pelas suas boas ações. O político, quando ele aparece, não é cavando matérias, não é fazendo situações para que a imprensa vá atrás dele. O bom político é aquele que realiza com excelência o seu trabalho e, por conta disso, ele aparece e as pessoas veem aquilo que ele está fazendo. No PROCON, por exemplo, nós fizemos uma revolução onde hoje nós estamos atendendo 5 vezes mais do que o PROCON atendia. Tá? Eu entrei em novembro, dezembro para cá, mês a mês o PROCON de Maringá bate recorde de atendimentos. E as filas dentro do PROCON diminuíram. Então a gente colocou dentro do PROCON, por exemplo, PROCON empresas. Então ao invés da pessoa chegar, ficar 2 horas sentada, fazer um processo que vai demorar muito, porque o PROCON não é igual banco, você sentou, pega o dinheiro e vai embora. PROCON você tem que sentar, você tem que mostrar os documentos, você tem que contar a história, o atendente vai fazer uma petição inicial para você e ali começa um processo. Então nós pegamos as grandes empresas, colocamos um representante de cada empresa dentro do PROCON. Hoje a pessoa chega com 10 minutos, ele conversa direto com a pessoa da empresa, que fala com a diretoria da empresa e sai ali com o problema resolvido. Ou seja, a empresa não vai levar a multa, para ela é excelente, o PROCON vai desafogar o serviço porque vai evitar um processo e o consumidor sai feliz porque tem o seu problema resolvido. Ou seja, essa maneira de fazer a gestão e ir nos bairros da cidade, como estamos fazendo, então o PROCON hoje todo dia está num bairro da cidade de Maringá. Aí você me pergunta, o Flávio Mantovani está indo com o PROCON todo dia no bairro, é para quê? Para aparecer ou para atender o povo? É para atender o povo, para as pessoas ficarem felizes, para mim aparecer também.
Bom, a prefeitura está concedendo a iniciativa privada, o serviço de iluminação pública, acho até que o senhor já falou um pouquinho sobre essa questão da terceirização. A sua colega no Legislativo, a vereadora Ana Lúcia, ela disse na tribuna que é um serviço muito bem prestado hoje pelos servidores municipais, que por isso ela não era a favor da terceirização, né? Ela não defendia a terceirização. O senhor é a favor da concessão da iluminação pública? No caso, é uma PPP.
Olha, eu acho que primeiro a decisão do prefeito foi essa. Eu gosto muito de parcerias quando se fala na área pública. Qual que é a diferença? Nós temos aí a equipe de iluminação pública da cidade, que é muito boa. Só que a equipe, ela é muito boa, resolve os problemas muito rápido, mas a iluminação de Maringá não é boa, né? Você anda nos bairros da cidade de Maringá, não é boa. Os bairros estão escuros. Nós temos capacidade técnica hoje de botar muitos e muitos trabalhadores e trocar a iluminação toda. Você ter uma equipe para fazer reparos na cidade de Maringá é uma coisa, né? Você ter uma equipe para trocar tudo, deixar tudo novo e tomar conta de tudo, já é outra coisa. Teria que ter muito mais funcionários, muito mais pessoas. Então eu não sou contra de maneira nenhuma essa questão de terceirização. Eu acho que tem que terceirizar mais a poda de árvore e corte de árvore, né? Inclusive eu trouxe aqui em Maringá uma empresa com ultrassom para poder ver qual árvore tem que ser cortada ou não. Não sei se você vai lembrar dessa, porque hoje os laudos não saem. Então se você tiver um serviço terceirizado, você tiver uma ultrassom que já vê rapidamente se a árvore vai ser tirada ou não, você agiliza o troço e acaba com esse problema das árvores, né? Então essa questão de evolução, de terceirização, de trabalhar com tecnologia, tem muita gente que torce o nariz, mas já está na hora da gente parar com essa birra e fazer com que as coisas funcionem. Você quer o quê? As pessoas querem achar ruim com uma terceirização, querem achar ruim. O ultrassom, por exemplo, teve gente que me xingou na internet, porque não tem ultrassom nem para grávida, vai colocar para árvore. O ultrassom não é um ultrassom que você enfia uma árvore igual, né? O ultrassom de pessoas. É um ultrassom para você saber se aquela árvore está sadia ou não. Então, enquanto uma pessoa, um engenheiro florestal, faz 2, 3 árvores, outra pessoa que é uma equipe terceirizada pode fazer 30. E isso custa muito barato. É mais barato do que se você contratar mais funcionários. Então, eu não vejo problema nenhum em você utilizar de tecnologia, em você utilizar de terceirização. As pessoas
Mas o senhor não criticou a terceirização no caso da Sanepar? No caso da Sanepar, o senhor não criticou a terceirização?
Eu critiquei porque nós temos no caso da Sanepar algo público que está funcionando 100% que nós não temos capacidade. Aqui já é o contrário, nós temos algo que é bom, a iluminação pública, a equipe é muito boa, mas só que nós não temos a cidade 100% iluminada top com capacidade para fazer aquilo. Então é diferente. Quando se tem capacidade de fazer alguma coisa, se Maringá tivesse a capacidade de com os nossos servidores tomar conta da Sanepar e nós tocarmos a Sanepar, mas é óbvio que eu seria a favor. Mas não temos condição hoje, não. Então a verdade tem que ser dito.
Tá certo.
Não é assim para tudo e não para tudo, né?
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Muito obrigado mais uma vez aí à Rádio CBN, uma das rádios que mais acompanha o nosso trabalho, você, nossa colega, e sempre quando eu venho aqui, a gente sai com boas entrevistas, as perguntas melhores possíveis, fantásticas, a gente consegue passar o recado que a gente quer. Muito obrigado mesmo.
Nós conversamos com o vereador licenciado e coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, na nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.